Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica, então ajuda a disseminar essa ideia com os amigos. Nessa parte do programa, o assunto é a campanha Cartela do Bem, que vem mudando a cultura do descarte indevido de cartelas de remédios e transformando o destino certo em ação social, ecológica e de fomento à economia circular. O presidente da cooperativa Paz e Bem, Tiago Pavelski, falou sobre o assunto. Acompanhe. Tiago, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Hoje é um dia de alegria, como você falou, porque hoje a comunidade em geral ela está se sentindo pertencente a esse projeto. Foi graças à doação de cada pessoa que tirou o seu tempo para fazer o bem na doação das cartelas que hoje as portas estão sendo colocadas no recanto. E isso vai ficar para a eternidade. Todo mundo que for visitar o recanto vai poder ver na prática o que essas cartelas fizeram, dessas portas estarem lá. Então, para nós, é um dia de muita alegria a gente poder estar participando, poder ter criado esse projeto aqui na cooperativa e a comunidade em toda abraçou, tanto que a gente não recebeu só cartelas vindas do Rio Grande do Sul. A gente chegou a receber pelo correio cartelas que vieram da Bahia, que vieram de São Paulo, que vieram do Paraná. Diversos lugares do Brasil as pessoas mandavam pelo correio essas cartelas e ainda continuam enviando a diversas empresas, instituições, projetos, todos com o olhar de como eu posso ajudar. E num simples ato de reciclar a cartela, de conseguir enviar até uma ecotenda, tornou tudo isso possível. E graças a Deus agora a gente conseguiu pagar todas as portas. E agora o dinheiro está sendo revertido para ajudar a manter o recanto. E a gente espera que a comunidade continue abraçando essa causa para que ela aumente ainda mais, para que a gente possa fazer isso virar dinheiro e esse dinheiro ser repassado ao recanto da Compaixão para poder manter esse lar. Porque não adianta a gente só criar o lar de idosos e não manter ele. Então a ideia desse projeto ele ser constante, porque a gente não quer que esse material acabe indo para os aterros, mas também a gente quer continuar podendo auxiliar o Recanto da Compaixão para que ele possa manter o dia a dia lá e atender cada vez mais idosos nesse lar.
Perfeito. Tiago, como você acompanhou, né, foi o grande articulador desde o início, foram praticamente 2 anos de campanha, de coleta, muito amadurecimento, muito erro e acerto também, né? Colocar uma ecotenda aqui, sim, deu certo, colocar lá não deu certo, um amadurecimento da comunidade em separar, em recolher, em destinar corretamente, em fazer a logística do recolhimento, não foi fácil, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre essa experiência, o que ficou de legado, de aprendizado sobre tudo isso?
Olha, foi bem difícil no começo, até porque quando surgiu a ideia de botar esse projeto em prática, foi uma ideia muito aleatória que eu tive numa entrevista com o Frei Jaime na rádio. Eu falei, Frei, nós queremos ajudar e eu tenho uma ideia. E lancei na rádio mesmo essa ideia. Nem o Frei sabia o que era, eu muito menos sabia o que a gente queria realmente fazer. E o Frei lançou na hora, no programa mesmo, as pessoas já começaram a arrecadar no mesmo dia, não tinha nada planejado. Tanto que os primeiros 10 ou 12 finais de semana, todo domingo eu pegava a caminhonete aqui da cooperativa, ia até na igreja, na porta da igreja ali, e ficava arrecadando ali mesmo das pessoas. As pessoas levavam nos domingos na missa, lá no domingo de manhã, eu ficava lá, eu fiquei 12 domingos direto indo lá. Para que esse projeto realmente saísse. E daí dali eu tive a ideia de fazer, vamos fazer uma ecotenda, deixar um ponto fixo para que as pessoas pudessem trazer, porque durante a semana as pessoas levavam lá também. Então a gente criou a ecotenda lá. E daí foi através dessa ideia da primeira ecotenda lá que a gente viu que deu certo, que a gente resolveu fazer o projeto mesmo da Ecotenda ser de material reciclado. Para as pessoas que destinam esse material até as ecotendas, elas vão ver que a própria ecotenda é feita de cartela de remédio. Ah, eu não tenho oportunidade de conhecer uma porta lá no recanto. Na própria ecotenda vocês vão ver, a ecotenda ela é feita de cartela de remédio. O telhado dela é feito de pacote de salgadinho, é feito de um material bem de difícil reciclabilidade, mas na cooperativa a gente consegue reciclar e conseguiu aderir a isso, e as próprias ecotendas são feitas de material reciclado. Então esse foi o grande baque que a gente conseguiu fazer, assim, de mostrar para a população, ó, dá para se criar algo, dá para se criar uma casa feita de material reciclado. E junto com isso, uma das coisas que manteve esse projeto e que mantém o projeto da cartela, muitas pessoas dizem, ah, eu quero recolher só a cartela. A cartela, ela ajuda um monte o recanto, mas para ela se tornar viável, para a cooperativa continuar fazendo esse trabalho de poder recolher num lugar, levar até o outro, a gente colocou alguns plásticos que são que acabam não chegando até a cooperativa, ou eles chegam num estado muito ruim até a cooperativa. Então a gente colocou alguns plásticos para que esses plásticos que a gente recolhe é o que paga a questão do transporte da cooperativa, é o que paga a questão da logística de buscar esses materiais, de prensar esses materiais aqui na cooperativa. Por isso que tem o plástico, ele serve para auxiliar. E nesse auxílio, ele ajuda muito a cooperativa, porque a cooperativa gera mais emprego e renda. E esses emprego e renda que é gerado na cooperativa, ele atende aquele morador de rua que está naquelas casas de passagem. Nós temos um projeto aqui na cooperativa Reciclando Vidas, onde a gente pega esses pessoais, essas pessoas que estão nessas casas de passagem e traz até a cooperativa para tentar devolver eles ao mercado de trabalho, dar dignidade a essas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. A cooperativa tenta trazer eles de volta à sociedade, dando oportunidade. Então, por isso desse projeto ser tão importante. As pessoas falam tanto da cartela. A cartela, ela ajuda muito os idosos. Mas essas pessoas que estão na situação de rua, que trabalham na cooperativa, que estão hoje numa casa de passagem, é graças a esse projeto que hoje a gente tem mais material, tem uma condição melhor de trabalho para que traga essas pessoas para trabalhar até a cooperativa. E aí sim eles vão ter uma oportunidade de fazer algo diferente. Então por isso desse projeto ser tão importante, por isso da importância de separar a garrafa PET, de separar os frascos de shampoo, de amaciante, os potinhos de margarina, aquela parte das sacolinhas, o plástico no geral, a gente recolhe nesses locais, além do óleo de cozinha, do raio-x, do eletrônico de pequeno porte. Todos esses materiais podem ser destinados a uma ecotenda, que daí a gente faz o recolhimento regularmente, tipo, toda semana é passado nessas ecotendas fazer o recolhimento desses materiais, né? Uhum. E hoje a gente tem 4 ecotendas espalhadas na cidade. A gente tem, além da ecotenda da igreja, dos capuchinhos, nós temos uma parceria com os Mercado Andreasa e a gente consegue fazer mais, tem mais em 3 mercados. Para o pessoal que mora na região de Anahec, tem a ecotenda do Passeio Norte ali. O pessoal que mora na região do Cruzeiro ali, nós temos a ecotenda do Bela Vista. E o pessoal que mora na região do Kaiser tem a ecotenda no mercado do Andreasa do Kaiser. Então são pontos fáceis para as pessoas conseguirem levar esse material até essas ecotendas. E nós conseguimos fazer uma parceria com uma empresa muito importante que trabalha com a cooperativa, que é a Trombini, onde ela doou mais 5 novas ecotendas. E a nossa ideia é colocar em outros pontos da região, até fica esse questionamento para a população em geral, aonde eles queriam que tivesse uma ecotenda, qual o bairro que não está sendo atingido, que poderia ter uma ecotenda, para que a gente possa estar estudando a viabilidade de colocar uma ecotenda em diversos pontos da cidade para que esse recolhimento seja mais fácil e para que a própria população consiga destinar sem precisar se locomover tão distante. Então a gente tem 5 novos pontos que nós estamos estudando para botar uma ecotenda. A gente já tem essas ecotendas, né? Então a ideia é colocar nesses locais. Então por isso que essa também é uma grande notícia para o dia de hoje, que vai ter mais ecotendas, vai ser mais fácil da população poder ajudar e a ideia é ajudar o Recanto. Então, quanto mais pontos tiver para recolhimento, mais material é arrecadado, mais geração de emprego e renda vai ter na cooperativa, mas também vai ser passado um valor maior ainda para o Recanto para ajudar no dia a dia do Recanto,
claro,
mesmo.
Né? Tiago, já que você falou tão bem, né, de como foi o projeto e o que vem pela frente, obviamente nesses 2 anos de desenvolvimento da campanha, dos apoios, né, desse amadurecimento também da própria comunidade em fazer a separação, porque foram 38 toneladas, né, mais ou menos até o momento, recolhidos dentro dessa campanha em 2 anos, que deixaram de ir para o aterro sanitário, né? São 38 toneladas, levando em conta que esses materiais...
Isso, Beverly, é só de cartela, né?
Uhum.
De material cartela. Reciclado, de plástico, alguma parte de papel, de eletrônico, entre todos os materiais, foram mais de 100 toneladas.
Olha
só no reciclado, sem contar a parte da cartela.
É muito
isso
material,
isso em volume,
né?
De cartela de remédio, para as pessoas terem uma noção do que seria. Nós estamos falando de, pelo menos assim, ó... Essas 38 toneladas em volume, se elas estivessem soltas e não compactadas, nós estamos falando de algo em torno de 7 ou 8 carreta cheia de cartela.
Uau,
carreta. É, e isso iria para o aterro. Olha o volume que ia causar no aterro. E outra, é um material que ele é reciclado, ele é um material que foi transformado em portas, ele deixou de ter que ser fabricado novamente um material para aquilo. Então, isso é da importância do material reciclado. O material reciclado, ele é importante porque ele deixa de tirar uma matéria-prima do meio ambiente. A gente se preocupa tanto nessa questão ali desses desastres naturais. Esses desastres naturais que acontecem é por causa da mudança climática no planeta. As pessoas não levam tão a sério isso. Daí, quando acontece uma enchente ou um calor de 40 graus no Rio Grande do Sul, que a gente não está acostumado, ninguém entende o porquê aconteceu isso. Aconteceu por ter menos árvores, porque as pessoas não utilizam o material reciclado. Aconteceu porque ninguém está preocupado seriamente com o meio ambiente. A gente está preocupado, muitas vezes eu digo, as pessoas estão preocupadas em salvar uma baleia no oceano, mas não estão preocupadas em separar o lixo corretamente em casa. A gente tem que primeiro salvar a nossa cidade, a nossa casa, o nosso bairro, para depois tentar salvar o mundo.
Bem
colocado. Se todo mundo tiver esse pensamento... Aí o mundo vai ser salvo, porque cada um vai salvar o seu pedacinho de terra, o seu lugar onde vive. O meio ambiente é onde a gente vive. Então as pessoas estão tão preocupadas em salvar o planeta lá, mas esquecem que separar o lixo errado vai poluir no meio ambiente, porque vai ter que ser feito um material novo. Por mais que Caxias esteja um aterro de ótima qualidade lá, esse aterro daqui a uns dias ele vai se encher. E vai se encher porque nós estamos enterrando material reciclado, porque estamos separando errado em casa.
Uhum.
Mas sabe, eu sempre digo, tanto nas palestras que eu falo, quanto nos lugares onde eu vou, as pessoas têm que ter uma consciência ambiental melhor e têm que aprender da forma correta. Hoje em dia, muitas pessoas acabam descartando o material reciclado porque ele está sujo. Um exemplo da caixinha de leite. Ninguém lava a caixinha de leite, então acaba indo fora porque está sujo. Só que o material, as pessoas têm que entender que o material reciclado, ele não importa se ele estiver sujo ou limpo, ele continua sendo material reciclado, ele continua tendo aproveitamento. O que a gente pede é para a população em casa, se ele está muito sujo, tenta passar um guardanapo, algo assim, para deixar um pouco mais limpo, mas não precisa lavar os materiais. As pessoas lavam caixinha de leite, lavam garrafas PET, lavam garrafas de PAD, tudo coisas que não precisa lavar. E daí, por não lavarem, eles acabam jogando fora. Ou senão, eles lavam e gastam um bem mais precioso do que o material reciclado, que é a água.
Uhum.
Então, de qualquer forma, está fazendo errado. Então, a gente pede, como na cooperativa, pelo menos, eu prefiro que as pessoas mandem, mesmo eles, o material não estando tão limpo, mandem para a gente, do que mandar um material sujo pro aterro, porque aquele material que a gente está enterrando, não vamos ter como reaproveitar ele.
Perfeito.
Então é melhor que venha até a cooperativa, porque a cooperativa vai dar o destino certo. E a indústria que vai comprar da cooperativa esse material, ela sim vai lavar esse material, vai ter o reaproveitamento da água, vai ter todas as condições para tornar aquele processo o mais seguro e limpo possível. Então a indústria já vai fazer esse trabalho. As pessoas, às vezes, gastam água em casa
para lavar um material e acabam jogando esse, desperdiçando um bem mais precioso que é a água fora para lavar um material que não tem necessidade. Perfeito. E quando chegar na indústria, a indústria vai lavar tudo de novo, vai pegar aquela água, vai ter o reaproveitamento. Então, a dica de hoje é justamente essa. É as pessoas saberem que o material sujo ou limpo, ele continua sendo reciclado. Então, se as pessoas puderem fazer essa separação, já ajuda um monte. E não misturar o orgânico no meio. O orgânico é o que atrapalha o nosso trabalho. Não é a caixinha com restinho de leite que tem um pouquinho ali que ficou. O que atrapalha o nosso trabalho é quando se mistura o seletivo com o orgânico. Aí todos os materiais se sujam, aí sim torna o trabalho da cooperativa muito mais difícil.
Agora, Thiago, você tocou num ponto importante que eu preciso, já que você falou, né, abordar também, que é a diferença, por exemplo, deste material todo, né, que a coleta seletiva muitas vezes, nós falamos até aqui da Ecotenda, né, agora eu vou falar da coleta seletiva do município. Muitas vezes a coleta seletiva, as pessoas fazem toda essa separação que você bem mencionou e vai para a coleta seletiva, né? Qual a diferença, por exemplo, de entregar na coleta seletiva municipal e entregar numa Ecotenda, levando em consideração aquilo que é fazer chegar realmente nessas indústrias que vão reciclar os materiais?
Aí a gente parte de duas possibilidades, Beverly. O que dificulta quando é colocado? Tem materiais que eles têm mais valores no mercado. Um exemplo, a garrafa PET, ela tem um valor maior comercial. Então, o que, que acontece? Os catadores ambulantes que tiram esse material das lixeiras, eles vão pegar um material que tem maior valor. Então, muitas vezes, não todos, mas alguns, acabam bagunçando a lixeira, acabam virando material, acabam misturando o orgânico com o seletivo. Isso a gente vê na cidade inteira. Então, para pegar esse material de maior valor. E esse material, como eles te retiram antes, ele não chega até as reciclagens, ele não chega para a cooperativa ou as outras 11 associações que são conveniadas com o município. Então ele acaba não chegando. Por ele não chegar, só fica o material que tem menor valor lá. Então acaba dificultando para as cooperativas e associações manterem o trabalho. Por isso que a gente criou a Ecotenda também, para a pessoa poder destinar direto esse material a uma Ecotenda onde ele vai ter um valor melhor para ajudar no processo da cooperativa. Então, esse é um porém. O segundo porém é que, por exemplo, o material que chega nas Ecotendas, ele chega limpo, ele chega em um estado bom. Os que são colocados nos containers da Codeca, por exemplo, ele é todo misturado, todo orgânico. Se tu ir lá e limpar o teu material, mas o teu vizinho foi lá e mandou um material orgânico no meio, quando o caminhão da Codeca vir, ele vai colher os dois igual. E vai se misturar tudo dentro do caminhão e ainda vai compactar. Então aquilo vai tornar o trabalho muito mais difícil. Outra coisa que atrapalha bastante a coleta é que hoje os containers da Codeca, eles são de forma errada. O container verde, que é o do orgânico, ele é fechado, ele não tem acesso a ele. Ele é mais difícil de chover dentro, ele é mais difícil de misturar o material. O amarelo, todo mundo vê, o amarelo é menor, é mais inseguro, é o que as pessoas tacam fogo nele direto, ele é o que dá mais problema. E ele é menor, só que na casa das pessoas, tu produz muito mais volume de seletivo do que volume de orgânico. Então isso teria que ser mudado. O container amarelo, ele deveria ser maior para caber mais material e o material não ficar tão compactado. E principalmente a questão da tampa ficar aberta. Porque se a tampa ficar aberta, Caxias chove um dia sim, um dia não. Se chove, todo aquele material é danificado e vem tudo molhado para a cooperativa. Só que se ele fica fechado, tem muitas senhoras que aquela tampa, ela não é tão liviana. Então vai ter pessoas que têm uma dificuldade maior, principalmente os idosos, que não sequer consegue abrir aquela tampa. Então fica difícil até para essas pessoas poderem destinar de forma correta o seletivo. Então isso é uma ideia que a gente tem até para apresentar, já apresentamos para a prefeitura, para que a prefeitura possa, de alguma forma, nos auxiliar nisso, de ter essa mudança dos containers, deles serem maiores os do seletivo, porque Caxias cresceu muito, não pode ainda ter um seletivo daquele tamanho, porque hoje o volume de seletivo é maior. Hoje tu quer levar uma caixa de papelão, uma de isopor, num daqueles containers, tu ocupou um espaço gigante naquilo. Então, isso também tem que ser replanejado pela sociedade, pela prefeitura, pela Codeca, de como podemos melhorar a coleta seletiva. Perfeito. E isso melhoraria muito, assim, ajudaria a população. Isso dá diferença do material. O material que chega limpo nas ecotendas, ele já vai direto aqui para nós e a gente manda direto para a indústria. Então, a pessoa sabe que quando colocou na ecotenda, aquilo teve um destino correto. A gente consegue emitir nota, MTR, tem toda a documentação para fazer esse trabalho, né?
Perfeito. Tiago, eu sei, cada vez que a gente conversa com o Tiago é uma aula. Eu adoro conversar com ele, eu aprendo um monte sempre. Então, é uma entrevista super relevante, mas ele tem um compromisso e eu não quero prendê-lo também. Eu já tinha me avisado antes, né? Mas, Tiago, não quero fechar essa entrevista sem... Nós estamos no mês de março, é um mês ainda dedicado, né? A questão do protagonismo feminino da mulher. E não sai da minha cabeça a imagem, né? Do último final de semana, que eu tive o privilégio de estar na cooperativa, teve uma ação de conclusão lá de revitalização, todo um desenvolvimento que vem num crescente, né, no amadurecimento também da própria cooperativa, do rosto da tua mãe, dona Undina. Então, eu sei que muitas mulheres que são associadas aí, que trabalham, né, na reciclagem, são figuras femininas, né? Eu sei que você tem uma história com isso, eu queria te permitir, né, nesse fechamento aqui, também honrar todas as mulheres trabalhadoras em reciclagem, na separação, que são umas mulheres maravilhosa, e já dedicar aqui um abraço do Undina, sua mãe, viu?
Olha, fico feliz em ouvir isso, Beverly, e poder colocar essa colocação agora, de ser o final, se fechar com isso, porque, assim, hoje a cooperativa, ela existe, todo o trabalho que a gente desenvolve, esses projetos sociais, se eu tiver que dedicar uma pessoa, com certeza é minha mãe. Ela trabalhou já faz 20 anos que ela trabalha com reciclagem. Ela me ensinou muito do que eu sei e foi por ela que eu entrei nesse negócio de trabalhar com reciclagem. Porque eu vi o quanto ela sofria em trabalhar com reciclagem da forma que era um trabalho difícil, complicado e tudo mais. E eu poder hoje estar usando todo o conhecimento que eu adquiri para transformar não só a vida dela, mas de todas as cooperadas que a gente tem aqui, que hoje 65% dos nossos cooperados são mulheres, a gente poder fazer isso por elas, para que elas continuem crescendo, respeitando e fazendo elas ser cada vez maiores aqui na cooperativa, tanto que as duas líderes de setores que a gente tem aqui, que são as coordenadoras ali da produção, as duas são mulheres e as secretárias também, as duas ajudam muito a gente aqui, então hoje a cooperativa tem eu e o resto, todos são mulheres que coordenam aqui, que ajudam a fazer esse trabalho importantíssimo. Então, quando a gente vê que pode estar mudando a vida delas, pode estar transformando. Ontem na cooperativa também tivemos uma palestra bem importante, só com as mulheres. A gente, à tarde, foi basicamente delas ali, onde elas puderam está conversando, está interagindo entre elas. Eu acho que foi bem importante o que a gente construiu aqui. E fico um abraço a todas as mulheres que fazem esse trabalho de reciclagem, que são mães de famílias, que são chefes da casa. Então, meu muito obrigado, principalmente a todas as minhas cooperadas e a minha mãe, que tornou tudo o que hoje eu faço aqui possível, foi graças a ela. Então, fico bem feliz em poder tá retribuindo dessa forma com todas elas.
Você ouviu o presidente da cooperativa Paz e Bem, Tiago Pavelski. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, no podcast, em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!